Tardeia UFM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Olá, ouvintes da Cardeal FM 106.1 do Giro de Notícias. Hoje você está ouvindo uma edição especial do programa Giro de Notícias. Estamos reprisando algumas entrevistas que ocorreram aqui no nosso programa.
Voltando aqui com o nosso Giro de Notícias e recebendo aqui, para nossa surpresa, o deputado federal, Capitão Alder. Acho que a gente ficou provocando tanto que ele pegou, foi por telepatia, ele chegou aqui de Brasília para poder bater um papo aqui com a gente. Mas brincadeira à parte, é bom tê-lo aqui de volta aqui nos microfones da Cardeal FM, deputado federal, Capitão Alder, ele que é uma das lideranças aqui do PL na Bahia, para a gente conversar, inclusive, sobre a PEC, que é da sua autoria, da redução da maioridade penal. Como é que anda esse processo?
Diga. Só para a gente fazer um registro, sim. Capitão Alder é considerado, eu vi a lista dos principais deputados, um dos deputados, na Bahia o maior de todos, né? Que mais tem projetos, que mais trabalha, que mais se apresenta na casa, que mais faz defesa e que mais efetivamente está cumprindo aquilo que é o seu papel. Está lá trabalhando como... Parabéns, deputado. É muito difícil
isso
você encontrar
isso. Isso não é elogio não,
isso.
Viu? Não é elogio não, é reconhecimento mesmo.
Isso é um reconhecimento, porque eu acompanhei e vi a lista dos deputados que mais estão presentes, que mais participam, que mais efetivamente trabalham para, como deputado. E o senhor, na Bahia, é o líder, né, de apresentação de projetos, de emendas e outras coisas. Então, parabéns. E, assim, é uma obrigação, mas a maioria não faz. Então, parabéns.
Boa noite, deputado.
Boa noite a todos. Satisfação enorme retornar aqui a essa casa. Me sinto muito acolhido, muito feliz. Primeiro, pelo espaço extremamente democrático, de debate, de ideias, de opiniões. É sempre muito salutar. E me sinto sempre muito feliz quando estou aqui. Obrigado pelo reconhecimento. De fato, é o nosso dever, é a nossa missão. Eu que venho da caserna da Polícia Militar, sempre cumpri horário, sempre fui um cumpridor das minhas obrigações enquanto profissional que estive e que sou na Polícia Militar. Não seria diferente no Parlamento Brasileiro. Assim eu fiz quando eu estava como deputado estadual, onde, inclusive, eu também recebi, ao final do meu mandato, o prêmio de destaque parlamentar.
Isso.
Como deputado estadual mais atuante naquela época, naquele ano, e agora como deputado federal, graças a Deus e ao nosso trabalho, a gente também tem despontado aí outros títulos importantes. Por exemplo, de 513 deputados federais, hoje eu estou entre os 100 mais bem avaliados do Brasil. De 151 deputados federais do Nordeste, dos 9 estados do Nordeste, o segundo mais bem avaliado. E na Bahia, dos 39 deputados federais, o segundo também mais bem avaliado. Isso é analisado a presença na casa, se tem faltas ou não, se os projetos apresentados são projetos coerentes, não é copiar e colar, são projetos meritórios, bem avaliados, quantidade de relatorias, que não é só projetos que você apresenta, mas também projetos que eu avalio de outros deputados, fazendo aí relatórios, confirmando ou não a constitucionalidade daqueles projetos. Então, são projetos muito bons. Nessa minha legislatura, eu sou um dos poucos parlamentares do PL, como um todo, que conseguiu apresentar projetos para serem votados no plenário da Câmara. E é muito difícil. Você tem deputados aí que têm anos de experiência, anos de vida pública legislativa, que não conseguem, por exemplo, assinar uma PEC. E nós conseguimos, no dia de ontem, concluir a assinatura de uma proposta de emenda à Constituição, que é muito difícil. Requer 171 assinaturas, né? De diversos partidos, inclusive partidos do centro e também partidos da nossa base do partido. Então, é difícil você conseguir uma proposta de emenda à Constituição. Nós conseguimos isso na primeira legislatura. No ano passado, nós conseguimos aprovar no plenário dois projetos que já estão no Senado Federal. Então, assim, é uma legislatura que tem sido, graças a Deus, abençoada, eu tenho sido abençoado por ter uma equipe muito técnica, uma equipe muito responsável, que sempre me ajuda, né, com as atividades parlamentares, mas esse é o caminho. Esse tem que ser realmente o foco, manter presença, manter participação parlamentar, que só vive no discurso, não participa nos debates da casa. A gente reclama tanto, né, que o parlamento tem se colocado omisso. O STF tem a todo momento cobrado do parlamento que ele legisle, que ele cumpra o seu papel. E, infelizmente, se a grande maioria tivesse o mesmo compromisso de estar presente, participando nas comissões, debatendo nas comissões, participando no plenário, discutindo os projetos, não tenho dúvidas que outros tantos projetos estariam aí sendo aprovados e, com certeza, mudando a vida de milhões e milhões de brasileiros.
E não precisaria o STF estar se interferindo tanto, aí muitas vezes até legislando, que não é o seu papel, né?
Perfeito.
O senhor falou do STF, o que, é que o senhor achou da derrubada da dosimetria? Isso não é uma forma de
interferência
direta no... acaba, inclusive, com o papel do Senado, da Câmara dos Deputados, porque deixa bem claro que os 513 deputados... Os 81 senadores, de nada valem o posicionamento deles, já que foram todos eleitos pelo povo, mas uma decisão monocrática vale mais do que a decisão de mais de 600 representantes populares, né?
Perfeito. Essa decisão...
Desqualifica vocês.
Completamente. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, como outras decisões monocráticas, já era esperada. Nós já tínhamos, inclusive, no planejamento nosso... em defender a dosimetria, várias pessoas cogitaram. Ele vai vetar, ele vai encontrar alguma questão, não vai levar isso adiante, vai desmoralizar esse parlamento mais uma vez. Então, tudo isso já estava na conta, já estava nas expectativas de que, eventualmente, após o parlamento decidir sobre a dosimetria, que ele ia fazer isso. Ele tem sido sempre uma pessoa que tem dobrado a aposta, que tem mostrado que o parlamento brasileiro e a opinião do povo brasileiro de nada vale. Então, essa é uma cultura, esse é um pensamento que nós devemos combater. E como é que combate isso? É com o posicionamento do parlamento e, principalmente, do Senado Federal. Eu vou, de maneira bem rápida e objetiva, dizer o meu pensamento. Eu sempre me posicionei contrário a esse projeto da dosimetria. Em nenhum momento nós construímos esse projeto, nós não participamos da construção desse projeto da dosimetria. Isso foi algo imposto pelo sistema pelos grandes acordos que foram feitos dentro do parlamento brasileiro para não aprovar a anistia. A anistia ampla, geral e restrita, ela sim é um instrumento legítimo, assim como foi lá no passado. Nós temos aí na história brasileira, da Constituição Federal, N medidas que foram aprovadas pelo parlamento no sentido de anistiar pessoas que eventualmente cometeram crimes políticos ou não. E nós temos aí o próprio José Dirceu, Luiz Carlos Prestes e outros tantos que foram anistiados por crimes de sangue, atentado à bomba, sequestros de embaixadores, mortes de pessoas, assassinatos. Então, todas essas pessoas lá atrás foram anistiadas. E o amadurecimento político, o momento daquele político daquela época, resultou nessa mobilização de todo um parlamento querendo pacificar aquele momento histórico. E aqui não é diferente. Eu não quero dizer com isso que estamos querendo passar a mão na cabeça de quem cometeu crimes, que nós queremos passar a mão na cabeça, igualmente fizeram lá atrás em terroristas ou pessoas homicidas, que nós defendemos passar a mão na cabeça, passar uma borracha. Não. O que nós defendemos, a anistia, porque tudo o que foi posto, vamos esquecer a parte política, direita e esquerda, vamos analisar o projeto que o processo. Qualquer advogado, início de carreira, ao analisar os autos do processo, vão ver claramente que não houve a confirmação efetiva do cometimento de crimes. Quais crimes? Golpe, tentativa de abolição violenta do Estado. Todos esses tipos penais, abolição violenta do Estado, golpe, tentativa de golpe, requer para a consumação desse crime elementos objetivos. Dentre eles, violência. Não estou dizendo destruição de patrimônio. Estou dizendo violência, emprego de arma, emprego de bomba, tentativa de assassinato, consumado, tentado. Então, não houve o elemento principal que dar arcabouço para uma tentativa de golpe ou abolição violenta. O próprio nome diz. É ruptura violenta. Então, qualquer história, qualquer país do mundo que você tenha visto um golpe ou tentativa de golpe, você vai ver alguns elementos. Presença das Forças Armadas, presença de tropas paramilitares, a participação de um dos poderes, o executivo, o legislativo ou o próprio judiciário. Então, todos esses elementos que dariam a certeza absoluta de que houve um golpe, tentativa de golpe, não estão presentes no processo. Então, e tem outro elemento aí para encerrar, que diz o Código Penal: indúbio pro réu, na dúvida beneficia-se o réu. Quem tem que provar que aquele suspeito ele é culpado é o Estado. E quais foram as provas apresentadas? Supostamente, há indícios, fulano mandou, e não há elementos comprobatórios. Então, estou dizendo, à luz do direito penal, do Código de Processo Penal, não há nada que justifique você impor uma pena de 14, 17, 20 anos. Então, na minha visão, não era para se tratar disso com dosimetria, até porque dosimetria não resolve. Eu tenho vários brasileiros fora do país que, obviamente, fugiram com medo dessa perseguição política que está havendo no nosso país. Então, essas pessoas, no eventual efetivação da dosimetria, não seriam atingidas, não seriam beneficiadas. Todas as pessoas condenadas continuariam com as fichas sujas, não poderiam ser contratadas em qualquer emprego público. Quem tiver empresa não poderá ser contratado em licitações públicas.
E muitos continuariam presos, inclusive.
E o que vai ser feito é uma dosimetria que não vai ser automática, como parte da esquerda e parte da imprensa está dizendo: ah, você vai liberar pedófilos, vai liberar traficantes, vai liberar terroristas. Não, não existe isso. A legislação ela foi feita, ela é limitada, ela é limitadora e pertinente a casos específicos, e ela não é automática. Cada um daqueles condenados terão que passar por um processo de reavaliação judicial de cada juiz.
Cada ato, né?
Então, assim, eu penso que, respondendo a pergunta objetivamente, nós já esperávamos essa medida. E o que o parlamento vai fazer? O que nos cabe? Protestar, ir à tribuna e, de pronto, voltar a debater a questão da PEC, que trata de limitar as decisões monocráticas de ministros do STF. Da mesma forma que vai voltar à tona, à cena, outras legislações que visam a corrigir todo o sistema judicial, inclusive permitindo que a escolha de ministros não seja da forma como é feita hoje, inclusive ampliando as possibilidades jurídicas de enquadrar ministros do STF que eventualmente atuem de forma política partidária, como prevê hoje a legislação. Eu tenho um projeto de lei que está tramitando, foi meu primeiro projeto que eu apresentei na casa, onde eu defino uma lei de 1950 que define lá, são crimes de responsabilidade ministros do STF que atuam de forma política partidária. Só que a lei não diz o que é atuar de forma política partidária. E eu descrevo, eu boto item a item, essa conduta, essa ação, esse comportamento pode ser entendido como atividade política partidária. Então, a partir de uma objetividade, de uma clareza na lei, poderá permitir que um eventual ministro, quem quer que seja, possa ser alcançado pela lei de crime de responsabilidade. Então, eu acho que cabe ao parlamento, nesse sentido, diante de mais uma investida contra o parlamento, é atuar da forma que lhe cabe, produzindo leis, fortalecendo a representatividade popular, sendo maioria no Congresso para aprovar essas legislações.
Nós estamos batendo papo com o deputado federal, Capitão Alden, ele que é do PL aqui da Bahia. O deputado, me diz uma coisa, a CPMI do...
A primeira pergunta que fez para ele e terminou a gente enveredando por outro caminho, foi sobre a redução da maioridade penal.
A CPMI do Banco Master vai terminar em pizza? Como é que está o processo? Vão abrir a CPMI?
Se for terminar em pizza, eu também quero comer um pedaço.
Pois é. Vai ter essa delação premiada de Vorcaro. Tem muita gente com rabo preso e aí não se sente à vontade que isso realmente evolua. Como é que está a situação lá em Brasília em relação a isso?
Olha, eu vou dizer regimentalmente. E o que é que se diz dos bastidores da política, dos corredores. Segundo o regimento, a CPMI, ela deveria ser instalada em sessão conjunta do Congresso Nacional. Isso é o que está no regimento. O que é que aconteceu?
O que seria uma sessão conjunta?
Sim, o quê?
O que seria a sessão conjunta, para a gente entender?
Nós temos essas chamadas sessões ordinárias,
certo,
tanto na Câmara quanto no Senado. São sessões independentes, cada uma com seus próprios ritos. Essa sessão conjunta é a Câmara e o Senado juntos, numa mesma sessão.
Certo.
Então, normalmente, essa sessão conjunta, ela é solicitada ou ela é implementada no caso de derrubada de vetos, mantendo ou derrubando vetos presidenciais. Então, quando a gente vai analisar um veto do presidente da República, é preciso que as duas casas se reúnam e deliberem se mantém ou se derruba o veto presidencial. Então, o normal é cada um discute seu projeto e aí a Câmara, ela é bicameral, cada uma decide opinando entre um projeto e outro. Quando se trata de veto presidencial, como foi o caso, a dosimetria, como foi o caso por exemplo, nós temos um projeto nosso, que é de meu interesse, de vários concurseiros, que é o PL 1469, é o chamado veto número 1, que nós aprovamos por unanimidade na Câmara, aprovamos por unanimidade no Senado e Lula vetou integralmente. Então, esse é um dos 73 vetos que iremos analisar, mantendo ou derrubando o Congresso Nacional. Mas voltando à CPMI. Então, o regimento diz que uma vez ocorrendo a sessão conjunta, o presidente do Congresso, que é do Senado, ele deverá ler a ata de instalação da CPMI do Banco Master ou qualquer outra CPMI aprovada. Então, o que foi que ele fez? Ele usou a brecha regimental para, acontecendo a sessão conjunta, ele colocou lá a pauta única, que foi só a dosimetria, que nós derrubamos, e tirou a possibilidade de, nesta sessão conjunta, por exemplo, ler a ata de instalação da CPMI. Então, tudo indica é que ele está usando todas as manobras regimentais para não instalar uma sessão conjunta, para justamente não ter essa necessidade ou obrigatoriedade de instalar a CPMI do Banco Master. Estão ganhando tempo para ver se os parlamentares retiram as assinaturas. Então, nesse momento, está tudo em jogo. Cargos, emendas, propostas indecentes, incoerentes, para justamente instigar ou incentivar que os parlamentares retirem os seus nomes para poder cair. Só que assim, a quantidade de assinaturas que nós obtivemos para esta CPMI foi a maior da história. 280 e tantas assinaturas, mais do que a do Correio que nós tivemos. Então assim, esse é um dos caminhos que estão tentando. É empurrar para ver se chega a eleição. Estão tentando dificultar ao máximo essa instalação da CPMI. Eu acredito que, por ser um ano eleitoral, eles vão tentar empurrar ao máximo esse debate para depois da eleição. porque o prejuízo político às pessoas atingidas, ou que possivelmente possam ser atingidas, pode ser terrível, é imprevisível. Então, eu acredito que eles vão usar todo o regimento, toda a musculatura que eles têm, política, para não pautar esta instalação da CPMI antes da eleição. Até porque existe prazo para concluir, os parlamentares estão nas suas bases, correndo atrás do voto para a sua reeleição. Então, eu acredito que não vai ser bem esse termo, terminar em pizza, mas eu acredito que eles vão prorrogar ao máximo essa instalação da CPMI.
Isso é uma prerrogativa do presidente da Câmara e do Senado? Os deputados não podem pressionar para obrigar ele a colocar em pão?
Diferentemente da Câmara, o Senado, o que é que ele diz? Na Câmara, o presidente pode decidir ou não pela abertura de uma CPI. No Senado, é diferente. Uma vez obtidas as assinaturas, obrigado, o presidente é obrigado a pautar. Só que para pautar, ele tem que ter a sessão conjunta. Então, o que ele vai fazer? Atrapalhar, não vai definir a data da sessão conjunta. Então, a gente vai tentar, o Senado tem tentado fazer isso, pressionar o STF, para que obrigue o presidente a dizer uma data da sessão conjunta para que a ata seja lida.
Voltando à PEC da redução da maioridade penal, como é que está o processo? Isso realmente, você acha que vai conseguir mesmo aprovar? Porque isso é antigo, né? A gente fala isso.
Antigo, mas nunca
houve implementação.
A proposta é diferente.
É diferente e por que você tem convicção de que realmente vai ser diferente agora?
Olha, primeiro porque tem sido recorrente, recentemente, histórias envolvendo crianças e adolescentes praticando crimes graves.
Sim.
E eles estão, a maioria deles, desses jovens, se utilizando da idade para se blindar. Então, eu acho que a sociedade já amadureceu, já entendeu que a idade não pode ser motivo para blindar pessoas de responder, eventualmente, por seus crimes. Então, qual é a diferença da minha proposta de emenda à Constituição dos demais propostas? A olho de você enfiar madeira no ânus do animal, você meter o animal dentro do... Enfim, há
pessoas de ruas que foram...
de torturas. Então, existem estudos, não sou eu que estou dizendo, existem estudos criminológicos que apontam no mundo inteiro que pessoas, jovens ou adultos, que têm atitudes como essa, de tortura, crimes hediondos contra animais e ou crianças, estupro coletivo, expor na rede social, tudo isso é um indício gravíssimo de comportamentos futuros, inclusive, de crimes mais graves. E a gente tem histórico no Brasil de crianças ou adolescentes que não foram punidas lá atrás de forma adequada e voltaram a delinquir com crimes até mais graves. Então, há casos isso na literatura. Então, essa é a ideia da nossa proposta de emenda à Constituição. O senador Flávio Bolsonaro tem uma proposta no Senado Federal. Há outros parlamentares que também têm proposta de emenda à Constituição. O nosso é um dos mais avançados, que está em maior fase de avanço dentro do parlamento. E eu acredito que a nossa proposta possa ser emendada, possa ser juntada. Vamos aglutinar esse projeto. E aí caberá ao parlamento brasileiro, uma vez assinadas, coletadas as assinaturas, caberá ao presidente Hugo Mota a instalar uma comissão especial, e aí vai reunir deputados de diversos partidos para discutir o melhor texto para poder colocar na PEC e aí ser discutida no plenário.
Bem, Carlos, o senhor é uma pessoa que está sempre falando em relação à violência, é um militante em favor de políticas públicas em combate à violência. O que é que o senhor acha do posicionamento da Presidência da República, que decidiu que vai fazer um plano de segurança agora, proposto aí talvez a partir da próxima semana, né? Pelo menos ele, quando estava nos Estados Unidos,
de criar um ministério também, inclusive ainda falou isso.
O que é que você acha do plano de segurança?
Olha, os bastidores sobre o Ministério da Segurança Pública, eu sou a favor da recriação desse ministério. Até porque eu entendo que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, como está hoje, ele foca muito PRF, PF, operações de fronteira, e não tem um olhar para a violência doméstica, para as instituições que fazem, de fato, o papel de segurança pública nos estados e nos municípios. Eu acho que eu nunca vi, por exemplo, um ministro da Justiça visitar um quartel, visitar uma delegacia, conversar com o delegado. Ele só conversa com os secretários nas reuniões deliberativas, mas não discute pautas domésticas. Então, eu penso que é importante ter uma pasta focada direcionada para esses problemas. Ah, capitão, mas você defende tanto que tem que diminuir a quantidade de ministérios. Sou a favor, tem que reduzir drasticamente. Mas essa é uma parte que não poderia faltar. Ela é essencial, primeiro ponto. Segundo ponto, e eu tenho ouvido que Lula, apesar de ser um período eleitoral, não quer tocar nesse assunto de criar mais um ministério, em especial da segurança pública, porque ele vai ser cobrado, vai ser demandado por ações que deveriam ter ocorrido lá atrás e não ocorreram. Então, esse plano que foi instituído hoje, numa grande sessão lá em Brasília, eu tive acesso, li grande parte do documento, e é o mais do mesmo. Vai liberar imediatamente R$1 bilhão já para esse.
Você acha que foi consequência de pressão do governo americano para que...
Não tenho dúvidas.
Para que o Brasil
implementasse
isso.
Ele quis fazer movimentos, gestos, de que o governo tem interesse em combater o crime organizado, para que os Estados Unidos e a comunidade internacional não tivesse que ter a impressão de que o Brasil teria que transformar as organizações em associações terroristas. Então, ele está dizendo, olha, não precisa transformar em terrorismo essas organizações. Nós estamos fazendo nosso papel e a gente vai trocar informações com outras polícias do mundo inteiro, vamos buscar aqui da nossa própria casa resolver esse problema. Não precisa transformar elas em facções.
O senhor acha, o senhor é a favor que reconheça
o CV como terrorismo? E não é por uma questão política ou por ser oposição.
E o PCC?
Todos os países que deram resposta firme à questão da violência é que pararam as suas organizações criminosas a terroristas. Por quê? O tratamento penal para um indivíduo que comete crimes ou atos de terrorismo é diferente de crimes comuns. Mesmo que sejam violentos, mesmo que sejam orquestrados por grandes grupos, o tratamento a um terrorista é outro. Por exemplo, quando você enquadra uma organização ou um grupo como terrorismo, você está falando aí de cooperação internacional, de uma legislação mais dura, sem a possibilidade de anistia, indulto, graça ou quaisquer remédios que façam com que esse indivíduo não cumpra a pena de forma integral. Existe também um grande aparato internacional de monitorar aquelas organizações de uma maneira muito mais profícua do que apenas uma organização criminosa. Então, se eu for analisar o texto que Lula apresentou, mais do mesmo. Ele promete, mais uma vez, integração entre as polícias. Olha quanto tempo a gente fala em bloqueio de celulares em presídios. Ele voltou a falar sobre isso. E no ano passado, retrasado, nós aprovamos no Congresso Nacional, já está no Senado, uma legislação que obriga os presídios estaduais e federais a impor bloqueio de sinal. Lá em Goiás, por exemplo, nenhum presídio funciona telefone celular. Então, isso já é uma realidade. Então, aqui na Bahia, veja, as mortes de Tamires, que o Farinha, foi solto, mais uma vez. Então, tem áudios, tem vídeos, transmissões de vídeo, onde fica claro que a ordem partiu dentro da unidade prisional. As meninas foram sequestradas dentro do shopping aqui em Salvador, a ordem partiu dentro da unidade prisional. Então, veja, a gente chegou num ponto hoje que o Estado brasileiro, na sua essência, não quer bloquear os celulares, porque ele entende que a única forma de eu monitorar e saber o que está acontecendo no presídio é ouvindo o preso, mesmo que naquela escuta haja uma morte, haja um mando de um assassinato, um sequestro. Então, hoje, para o Brasil, é melhor eu deixar como está, porque eu consigo ouvir, consigo monitorar, e quando eu tiver que pegar alguém grande, eu posso ter. Por que isso? O Brasil não tem legislação como tem na Europa e Estados Unidos, que permite a infiltração. Nós aprovamos ano passado essa legislação, tem que passar pelo Senado, mas pela legislação de infiltração permite que policiais ou agentes do governo possam se infiltrar em organizações criminosas, se infiltrar dentro de presídios como presos, modifica a identidade, modifica o nome, há todo um processo, parece cena de filme, mas isso ocorre no mundo inteiro. No Brasil ainda não existe essa possibilidade. Então, o Estado brasileiro precisa ampliar os seus mecanismos, as suas medidas de obter informações para você conseguir entregar para a sociedade o efetivo combate ao crime.
Deputado, a gente tem mais 2 minutos, mas eu queria saber de você o seguinte, já que a gente está falando tanto assim de violência, o senhor fez algum levantamento a respeito dos gastos do SUS com baleados, deputado?
Foi. Eu tomei um susto numa reportagem onde apontou que em 2023 o SUS gastou na Bahia R$ 17 milhões. Com o quê? Baleados. somente feridos a bala na Bahia. E aí, de posse dessa reportagem, eu falei, será que é verdade? Será que o SUS não trocou as bolas? Eu encaminhei o ofício, levaram quase 9 meses para me retornar esse ofício. Por quê? Também eu peguei pesado. Eu não somente cobrei informações daquele ano, de 23, como foi o dado noticiado, como de 2007 até a presente data, quando começou o governo do PT na Bahia. Então, o resultado, de 2007 até a data que me responderam o ofício, 39 mil baleados, somente na Bahia. Custo 69 milhões de reais, somente com internamentos, com feridos a bala. Detalhe interessante, nessa pesquisa não entra, por exemplo, informações de custos desses baleados. Quantos ficaram com sequelas graves e permanentes? Quantos usarão cadeira de rodas? Quantos ficarão paraplégicos, tetraplégicos? Vão ter que ficar em cima de uma cama, o custo de uma cama, o custo de remédio, o custo do afastamento daquele indivíduo do trabalho, fisioterapia, problemas psicológicos, vou ter que gastar com psicólogo. Então, há todo um custo para além do baleado, da internação, que não é contabilizado. Por exemplo, ano passado, 27 mil empresas fecharam as portas na Bahia. E parte dos empresários que relataram o fechamento apontaram e sinalizaram que, além de postos, taxas, tributos, não estimulam a economia por parte do governo local, violência. Estão tendo que pagar taxas a facções, condomínios estão tendo que funcionar pagando taxa de administração, de segurança. Então, não há como um ambiente como esse prosperar com o negócio. Mas é grave essa situação, 39 mil baleados. Isso demonstra que realmente a Bahia vive um processo de violência muito grande. Não é à toa que Salvador e região metropolitana lideram o número de tiroteios no Brasil, mais do que o Rio de Janeiro. A coisa está tão grave que o Instituto Fogo Cruzado tem até um aplicativo que você baixa, que era só no Rio de Janeiro. Ele começou a operar no Rio. Eles têm antenas que detectam, inclusive, disparos de arma de fogo, e ele contabiliza na inteligência artificial sons de disparo. Então, eles utilizam esses mecanismos e ou matérias jornalísticas apontando dados sobre confrontos entre policiais, entre bandidos. E hoje, Salvador e região metropolitana lideram o número de tiroteios. Ou seja, são dados que, se você for colocar 110 mil mortos na Bahia em 20 anos, 39 mil baleados, policiais, 300 mortos em 20 anos, só ano passado, 120 viaturas atingidas por disparo de arma de fogo. Ou seja, isso é uma guerra. Então, eu fico preocupado, porque a política desse Estado é simplesmente jogar a culpa na polícia. Essa semana tivemos um episódio de um policial militar que, infelizmente, nessa ocorrência, baleou uma criança, um jovem, que foi morto. E aí a culpa cai toda em cima da polícia, como se ela tivesse chegado e atirado a esmo, mas não querem pensar o antes do enfrentamento. Porque hoje o policial está na guerra assimétrica, ele vai para a operação, ele é demandado ir, e qualquer ocorrência desse nível, no ambiente que ele ocorre, qualquer disparo de qualquer um dos lados vai atingir terceiros. Então a gente precisa pensar em políticas de prevenção antes que essa ocorrência venha acontecer.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Luiz Henrique.
Você está ouvindo o Giro de Notícias numa edição especial. Hoje estamos reprisando algumas entrevistas que aconteceram ao longo da semana em nosso programa.
Giro de notícias.
Nós vamos bater um papo com José Mário, ele é advogado, presidencialista, bacharelado em ciências econômicas, diretor jurídico do Sindipol Bahia, que é também o Sindicato dos Policiais Federais da Bahia, diretor jurídico da ANSEF. Vamos falar aí sobre esse assunto que está rodando tudo, que é a escala 6x1 na comissão especial. Antes eu quero ver, falar uma matéria aqui que eu peguei com Léo Prates, falando sobre Léo Prates, que é um deputado daqui da Bahia. Ele é o relator da proposta de emenda à Constituição, a PEC. Léo Prates, do Republicanos, ele comentou hoje sobre a emenda apresentada pelo Partido Liberal. O deputado baiano fez um apelo para que a sigla, o Partido Liberal, que é o partido ligado ao bolsonarismo, para que a sigla foque primeiro na aprovação da escala 5x2 para desenvolver o debate sobre a escala 4x3 depois. Ele disse que o principal é defender mais tempo para o trabalhador, mais qualidade de vida e, a princípio, estamos todos juntos, disse ele. Quem defende a 4x3 defende a 5x2. Então, vamos por partes. Eu convoco todo o PL para trabalhar no Senado, a aprovação da 5x2 e, a partir de amanhã, a gente trabalhar a hipótese 4x3. Bem, o deputado ainda defendeu que o tempo de 60 dias para as primeiras mudanças da redução da jornada de trabalho é um tempo bom, principalmente para fazer todas as adequações em empresas e leis ordinárias sobre a jornada de trabalho. O PL havia apresentado um destaque para fazer a retirada desses dias de transição. E mais uma vez, eu quero fazer um apelo ao PL, que 60 dias já é uma transição, 60 dias já é uma transição imediata, uma implementação imediata, porque tem várias coisas dentro desse sistema de trabalho brasileiro. Ele, para não evitar, para não melindrar e evitar um desgaste, ele diz que vamos trabalhar aqui, isso é Léo Prates, né? Vamos trabalhar aqui a escala 5x2 e no futuro a gente fala sobre isso, um pouquinho mais na frente e tal. Mas, no fundo, talvez ele não pode falar, mas eu posso falar. A proposta do PL é apenas para melar, única e exclusivamente para melar essa proposta de 5x2. Né? Ele foi, acho que foi o Sóceres, que é o líder do PL, que apresentou. Ah, vamos discutir aquela escala 4x3, porque ele fala assim, né? Vamos agora discutir aquela escala 4x3 apenas com um único objetivo. Melar essa possibilidade da gente ter a exclusão da escala 6x1 para que continue exatamente tudo antes no quartel de Abrantes e o trabalhador não tenha direito a ter 2 dias de folga. Porque o PL, que é o partido bolsonarista, defende única e exclusivamente os interesses empresarial. Bem, falando isso, agora eu vou conversar. Vamos bater um papo para falar sobre isso com o José Mário. Ele vai falar sobre esse momento da escala 6x1. Né? Eu queria que você, inicialmente, primeiro, boa noite.
Boa noite. Vocês todos aqui presentes, todos os ouvintes daqui da Cardeal. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui falando com você. E muito contente de ouvir todo o introito que você falou, de uma forma que já me economizou. Inclusive, a Yasmin está aqui melhor, mas já me economizou bastante para determinadas coisas. Eu me foco agora, por exemplo, de que eu estou ouvindo. Quando eu cheguei aqui, foi há pouco que já tinha acabado a reunião com a votação da comissão especial.
Isso.
E lá, o show desse tipo de manifestação, que guarda
pouco tipo de preocupação direta com as condições dos trabalhadores. E tem um conteúdo, me perdoe, eu vou fazer só um pequeno complemento, longe de falar como você, nem posso, mas que tem um cunho demagógico por demais e de insensibilidade para com a questão do trabalhador, ficou muito claro com esse tipo de posicionamento lá, inclusive com alguns nomes dos quais você fez questão de levantar aí, que eu concordo plenamente.
O Mário, a gente, o que, que exatamente significa essa escala 6x1? Queria que você falasse para a gente. E como é que ela funciona na prática? O que muda na vida do trabalhador? O que muda na vida do empresariado, de modo geral?
É muito importante nós termos em mente que a redução da jornada de trabalho... Detalhe, redução da jornada de trabalho sem redução de salário teve vitórias ao longo do tempo nas mais diversas economias capitalistas do mundo. Isso não é uma novidade no planeta. Nós não estamos aqui reinventando a roda. Absolutamente. Agora, no caso brasileiro, nós tivemos... avanços e depois tivemos um determinado tipo de rescaldo e um determinado tipo de paralisia em relação às conquistas dos direitos do trabalhador. E no caso específico da jornada de trabalho, nós tivemos com a Constituição de 1988, de outubro de 88, nós tivemos um grande salto para aquele momento, que foi a saída da jornada de 48 horas, ou seja, era 6x1 integral. Ou seja, você trabalhava de segunda a sábado e tinha um domingo para você pegar e se visitar. Resolver suas coisas de família, resolver sua vida, e na segunda, de novo, você já estava trabalhando. E, no caso, quando você passa para 44 horas, você diz, não, ele fica com metade do turno, em regra. Eu estou falando, em regra, o operário que trabalha segunda a sábado. Porque nós temos que levar em consideração que o trabalho é bastante heterogêneo, por exemplo. Tem boa parte do pessoal que está trabalhando que já está nas suas casas. No entanto, está o Luiz Henrique aqui, está a Yasmin aqui, trabalhando fora de horário. Então, não dá para você ter o mesmo tipo de comparativo com todas as classes trabalhadoras, com todos os segmentos da classe trabalhadora. Mas você pode pegar e fazer um paralelo de determinado tipo de situação. Por exemplo... Eu tenho determinados setores dentro do universo de trabalhadores, setores formais, que já utilizam a escala 5x2. E isso não é nenhuma novidade. Todo concursado, serviço público, ele está sabendo que ele vai ter uma jornada de 40 horas semanais. Quando você trabalha com determinados setores, que, por exemplo, estão ligados a consultórios, a parte de clínica, setores ligados ao mercado financeiro, bancos, você tem simplesmente um determinado tipo de expediente que ninguém fala do sábado, que ninguém fala em relação a essa possibilidade. Agora, setores informais é uma história. Estou falando de setores formais que trabalham fora do expediente normal como nós conhecemos. Segunda a sábado, 8 às 12, 14 às 18, que é o que mais nós conhecemos como sendo mais incidente. E chegando no sábado, ele trabalha das 8 às 12, e aí ele tem o restante do sábado e o domingo. Com a escala 5x2, ela diz, olha, nós vamos ter a jornada desse trabalhador de todos os setores, depois de determinado período de adequação que foi colocado pelo relator, pelo Prates daqui da Bahia, no caso, você vai trabalhar com eles para que depois de um ano, desse decurso de um ano e dois meses, você vai ter todos os trabalhadores, sim, trabalhando 40 horas como jornada, 40 horas semanais. Cinco dias de trabalho, dois dias de descanso. Detalhe, enquanto nós estamos discutindo isso aqui, e com um determinado tipo de sarcasmo, inclusive com falta de sensibilidade sobre determinados posicionamentos, como foi hoje mostrado hoje na reunião, nós temos lá fora, e as minas estão falando lá fora, de jornadas de 36, 35 horas. E detalhe, toda a evidência empírica nessa direção fala de um aumento de produtividade. Por quê? Porque os trabalhadores, a norma regulamentadora número 1 está vindo aí. E dividindo, compartilhando a questão da saúde mental do trabalhador no ambiente laboral. Deixando de análise apenas individual em relação a essa questão. É preciso deixar claro o seguinte... O trabalhador, como todo cidadão, ele já chegou num determinado nível de esclarecimento, né, a essa quadra da sociedade contemporânea globalizada, em que o direito ao descanso, o direito ao convívio familiar é muito importante para que ele possa estar com suas energias físicas e psicológicas já prontas para o ingresso da próxima jornada. Não estamos fazendo nada além do que deveríamos para regulamentar para determinada parcela da população, Henrique, que até agora não teve esse direito reconhecido. E você vê isso muito claramente, me incomoda
esse tipo de coisa, porque eu percebo o desaguar disso. Por exemplo, eu moro na região ali próximo do centro velho da cidade, Vitória, aquela região, Graça, aquela região Barra. E dia de domingo, Yasmin, é como se fosse acudir todo um contingente. Você vê nitidamente que vem o pessoal de fora todo para vir para a praia, porque eles só têm o domingo para poder fazer esse tipo de atividade. E no sábado você ainda percebe os movimentos daqueles que saem do trabalho, mas eles saem do trabalho para aproveitar esse momento, eles já se, de lá se debruçam direto para a praia. Olha do que nós estamos falando, o direito do lazer. Isso aí tem que ter um determinado tipo de representatividade, e nós não estamos falando aqui da produção e reprodução de vagabundagem. O direito ao lazer também faz parte. O direito de estar junto da família faz parte, inclusive, da boa criação. Um pai e a mãe, por melhores que eles sejam, sobretudo nessa, com a geração desse telefone celular, se ele não tiver o presencial, você pode ter certeza que em algum momento vai haver problemas em relação à formação da personalidade, a depender da idade que nós estejamos falando dos filhos daquela família, daquela unidade familiar.
Ô Mário, é importante a gente falar desse aspecto, né, ligado ao trabalhador, mas como você é um estudioso da área, eu queria que se você puder falar para a gente também em que aspecto isso interfere ou atrapalha ou vai fazer com que as empresas simplesmente fechem, como alguns chegam a dizer.
Teve um até que fechou, que eles aceitaram a escala, implantou a escala 6x2, se eu não me engano, foi a rede 5x2, desculpa. A rede São Marcos, ela fechou 28 lojas, se eu não estiver enganada, e teve uma demissão de 6,6 mil trabalhadores da empresa. Depois que eles implantaram essa escala. Olha, foi posta hoje, essa semana.
Eu desconheço esses números da forma como colocado. Uma coisa certa, quando nós falamos de um aumento de custo, não sei se eu lhe interrompi, se ia dizer mais alguma coisa.
Não.
No caso, quando você tem uma redução de jornada com manutenção de salário, você vai ter um aumento no seu custo de mão de obra. Esse é um lado da história. Só que esse lado da história, ele anda ladeado com uma evidência empírica que o aumento da produtividade daquele trabalhador que tem agora 2 dias de folga, ele se deu ao longo do tempo, inclusive com empresários falando sobre isso que já implantaram. Aí começa essa história de dizer, olha, não, vai haver um repasse para todos os preços. É mesmo. Nem todo segmento tem esse tipo de possibilidade. Talvez, se for uma refinaria, como é o caso aqui da Bahia, que você falou o nome há pouco, que está atuando em grau de monopólio elevadíssimo, praticando os preços, que ela dita os preços de mercado. Não adianta a Petrobras vender a gasolina mais barata, porque ela na distribuição ela mantém a rigidez à baixa. Então, aí você está falando de uma anomalia completa em termos de mercado. Mas todo mercado é assim. Vamos dizer, o mercado de roupas, por exemplo. O mercado das lojas de produtos, que em sua maioria eles têm um nível de concorrência muito mais elevado do que ter apenas um único fornecedor. Porque aí já é um grau de monopólio elevadíssimo, no caso da distribuição de combustível dentro da região metropolitana de Salvador. Não tem condições de você pegar e manter, dizer que vai haver esse repasse automático, até porque você tem um nível de concorrência que faz com que você dê determinado freio nisso aí. Então, colocar a coisa nesses termos é voltar, sabe dizer, e temos historicamente depoimentos sobre isso. A história está aí para não deixar mentirmos, sabe, Yasmin? Quando se chegou na análise da abolição da escravatura, pasmem, precisamos de indenizar, porque como é que o empresário vai viver sem escravos? Teve esse tipo de debate, inclusive a história está aí devidamente registrada, não é coisa de ouvir dizer. Isso foi uma realidade concreta. A mesma coisa quando tivemos um teto para um piso para salário, o salário mínimo. Aí nós já estamos falando da era Vargas. Quando nós pedimos 13º, o movimento dos trabalhadores, os empresários já caíram, no caso, o segmento do empresário, alegou que nós íamos ter uma hecatombe financeira e que isso ia provocar problemas terríveis do ponto de vista da lucratividade e que as empresas iriam ou migrar para fora do território nacional ou que iriam à falência por conta desse tipo de movimento. Há toda a evidência empírica, ninguém fugiu. Nós temos a economia pujante, um parque industrial brasileiro, se quisermos tratar com o setor da indústria, e tudo se acomodou. E se assim o fosse, se de fato tivéssemos essa evidência de catastrofismo, nós temos que pegar e nos perguntar por que é que a produtividade aumentou em segmentos que tiveram a redução da jornada de trabalho acompanhada com esse respectivo aumento de produtividade, e isso teve um impacto absolutamente absorvido pela economia. E hoje nós temos os países trabalhando com jornadas entre 34 e 36 horas, claro, os países que já estão mais na dianteira em relação a esse tipo de debate. Evidentemente que causa impacto. Sabe o que causa um grande impacto nisso? Porque não estamos acostumados com a ideia de que esse processo ele começa a distender e a trazer o nível de concentração de riqueza para ser distendido. Não dá para você ficar concentrando renda do jeito que nós estamos fazendo, de maneira geral, localizada regionalmente e nacionalmente, internacionalmente, porque isso está gerando problemas seríssimos. Se nós levarmos isso em consideração, que eu estou lhe dizendo, só para dar uma mapeada, uma ilustração, nós tivemos apenas e por conta de busca de mão de obra barata, sabe o que foi que fizemos nos Estados Unidos, por exemplo? Nós tivemos simplesmente que mandamos tudo para a China, porque na China tudo é mais barato. Fizemos, mandando tudo para a China, prega, montava e mandava de volta. Mas ela não fazia só isso. Ela mandava de volta, tudo bem, eu tenho as patentes para respeitar, mas nada impede que eu pegue o produto já pronto, que eu montei, que está tudo aqui, e desmonte até o final, o nome disso é engenharia reversa, e hoje nós temos outras coisas que aconteceram como derivação disso aí. Sim. E detalhe, continuam produzindo com os custos baixos através da mão de obra chinesa, enquanto o mercado doméstico norte-americano padece, porque aqueles empregos que eram para ser gerados lá, quer o atual governo, inclusive, quer fazer isso agora. Fazer um transporte de algo que é impossível você voltar no tempo agora. Amigo, agora é tarde. Sinto muito. Então, você tem que distender isso do ponto de vista da concentração de renda, até porque o que acontece quando nós entregamos o dinheiro na mão do Luiz Henrique, concentrado porque ele acumula e ele não quer distribuir a renda, sabe o que acontece? E, supondo que Yasmin venha ganhar salário e o salário dela é reduzido, o salário de Yasmin, o salário da maioria dos trabalhadores tem o que nós chamamos de economia, uma propensão a consumir maior, ela vai ao mercado, aquilo gera renda e o processo vai se multiplicando. Enquanto o que é que ele faz com o dinheiro? Ele vai pegar o dinheiro dele acumulado em sua grande medida, com um nível de poupança muito mais elevado, fazendo aplicação no sistema financeiro e aquilo não roda. E é justamente por esse motivo, só fazendo um paralelo para nós entendermos o que eu estou falando, que aconteceu, por exemplo, da semana passada, um apresentador de televisão, no dia de domingo, veio pegar e falar acerca do Bolsa Família, alegando que o Bolsa Família faz as pessoas ficarem viciadas em viver eternamente sobre um programa, quando as evidências práticas, todas elas, deixam bem claro que é um motor em termos de dinamismo da economia e não dá para as pessoas viverem só daquilo. A um só tempo, ajuda a dinamizar a economia local e, no momento seguinte, as pessoas querem sair, porque ninguém consegue viver eternamente com esse auxílio. Por quê? Porque ele tem um nível menor em termos de satisfação, em termos de garantia de sobrevivência. Ali é para se ter um patrimônio mínimo existencial, para que se possa ter um mínimo de dignidade. A partir dali, as coisas vão avançando. Detalhe, nós já tivemos mais de 2 milhões de famílias em menos de 2 anos que saíram do programa Bolsa Família. Isso aí, quem diz não sou eu, é o IPEA. E é o IBGE. O IPEA, o Instituto Pesquisa Econômica Aplicada. Peguem todos os que vocês tiverem de notícia e pesquisem sobre isso. Então, chegar alguém para dizer que nós temos um problema muito grande, que a classe trabalhadora está recebendo benefício e que por isso não quer mais trabalhar porque ganha o auxílio, que o nome para mim mais correto em relação ao Bolsa Família seria auxílio emergencial, isso aí é de uma pobreza de espírito e me parece que de uma maldade tão grande, porque é como se dissesse, olha, o pobre, para poder ele existir, para poder ele melhorar, ele tem que simplesmente assumir a sua pobretude como culpa sua, a sua pobreza como culpa sua. E se você tiver sorte, e se você sofrer, com certeza você vai superar essa fase. Não, isso não funciona. Essa ideia de meritocracia, de que todo mundo vai superar o momento por que passou, o sistema é excludente por excelência. Todos os países sabem disso. Não é só o Brasil. Isso é um problema da dinâmica capitalista contemporânea. Ponto. É da lógica do sistema. Quem sabe disso e já pratica em relação a isso aí, políticas públicas ativas já diversas e sem esse tipo de debate anacrônico como esse rapaz propôs, esse apresentador absolutamente vil e vergonhoso o debate, o nível dele. É a situação, por exemplo, dos países europeus. Pegue o que nós chamamos, no caso dos países, social-democracia. Pegue os países, pegue um deles como exemplo. Você vai ver o nível de apoio, inclusive para os que ganham bem. O nível de intencionalidade é de um arcabouço social você cercar aquilo. Você simplesmente não pegar o fenômeno da pobreza e colocá-lo, o pobre, como responsável pelo fenômeno em si e não dar alternativas para que haja um nível de existência.
Exato. E como é que seria essa escala 12 por 36?
12 por 36 já existe, na verdade.
Como
é 12 por 36 que acontece.
A partir dessa mudança.
Essa mudança, eu não sei os termos, mas eu acredito que não vai mudar, porque eles já trabalham numa jornada em que ela comporta e eu não sei exatamente como é que vai ficar os termos, eu não vi o texto na medida para lhe falar sobre isso. Mas eu acredito que o tratamento diferenciado, por exemplo, do 12x36, do 24x72, ou até mesmo do 24x96, como acontece em algumas categorias, ele vai se adequar a isso, mas ele já tem um tipo de tratamento diferenciado. Como eu falei, nem todos os trabalhadores formais estão todos submetidos à escala 5x2, ou todos eles estão na 6x1. Você já tem segmentos que já atuam muito tempo de forma diferenciada. Agora, sua pergunta é importante pelo seguinte: se houver algum tipo de prejuízo na jornada, quando chegarmos no cômputo de horas mensal em relação ao trabalho, evidentemente que formas compensatórias tendem a acontecer, como acontece, inclusive, na 24x96. Chega um determinado momento em que o trabalhador tem horas excedentes. Aí vai haver uma compensação ou em pecúnia, ou você vai ter a compensação em horas de folga, dias de folga. Já acontece isso. Eu não posso dizer para você que o 12x36 vai ser exatamente assim. Por quê? Porque são regulamentações entre jornadas de trabalho que passam meio um pouco distante da ideia de 8 às 12, 14 às 18, das 8 horas diárias, no caso, 5 dias por semana, e padrão, considerando segunda a sexta, sábado e domingo. Já é uma jornada diferente, que não obedece nem o sábado nem o domingo, e ela tem normalmente o caráter, de, inclusive, do adicional noturno, porque trabalha-se, no caso, em turno ininterrupto. O 12x36 ele vai rodando, da mesma forma que o 24x72. Então, você não tem a ideia do dia e de noite, você tem um adicional por isso, e você tem uma jornada que, por si só, ela tem peculiaridades, um tratamento diferenciado, mas que, no total, no cômputo de horas, ela deve respeitar a jornada que você tem a mensal. Se nós estamos falando, por exemplo, de 40 horas por semana, em regra nós estamos falando de 60 horas mês. Então, 60 horas tem, dentro da jornada que o trabalhador estiver fazendo, vai ter de comportar aquelas 160 horas. Se houve a mais ou a menos, o acerto, ele acontece para que você possa ter as 160 horas, que é o direito seu. A mais, você vai ter que dar uma forma, ou remunera, ou você compensa depois, da mesma forma que a menos. Você, como você não reduz salário, você vai compensar depois.
Nós estamos conversando com José Mário, advogado, bacharel em Ciências Econômicas pela UFBA também e diretor jurídico do Sindipol, falando sobre essa escala 6x1 que está na comissão especial, que traz aí o deputado Léo Prates encabeçando aí esse projeto, ele, na verdade, ele é o relator.
Henrique, eu só queria fazer um detalhe. Ela foi aprovada hoje, sim, tivemos poucos votos. Então, ela está indo agora para plenário, na Câmara dos Deputados.
Exatamente.
Para ser votada, o escrutínio em dois turnos. 3/5 conquistados. Ou seja, nós estamos falando de 308 votos, ou seja, 2 turnos de votação. Ela segue para o Senado para ter outros... Outra votação em 2 turnos.
Porque é PEC.
Porque é PEC, proposta de emenda constitucional. Exato. E aí, no caso, votados 2 turnos, na casa finalizadora, se for o Senado, sim, aí ela é promulgada pela mesa de lá e a partir de então ela entra no nosso, na nossa Constituição.
Sem dúvida nenhuma.
Mário, a gente. Giro de notícias.
19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 23 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: segurança pública.
Novo Banco Nacional de Celulares com restrição vai reunir informações sobre aparelhos roubados, furtados ou extraviados em todo o país.
Ao comprar um aparelho, o cidadão também vai poder consultar o cadastro para saber se existe alguma restrição.
E notificações serão enviadas para esses celulares que estiverem em uso, para que o comprador entregue voluntariamente.
Presidente Lula destaca que nova ferramenta vai ajudar a combater o crime.
Se você souber de onde você comprou, melhor ainda, porque a gente quer punir quem rouba, a gente quer punir quem vende, a gente quer punir o crime organizado.
E ainda, aparelhos de última geração para tratamento de câncer por radioterapia foram entregues hoje simultaneamente em São Paulo, Ceará e Mato Grosso pelo presidente Lula e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Equipamento é capaz de gerar raios-x precisos exatamente no local do tumor, sem causar maiores danos ao tecido saudável. Graziele Bezerra.
Durante o evento, Lula e Padilha assinaram ainda contrato que vai garantir a compra de 20 aparelhos de ressonância magnética para 15 estados. E a gente vai falar também dos impactos do programa de aquisição de alimentos sobre a vida de agricultores.
Um estudo divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social mostra aumento da renda e redução da dependência de programas assistenciais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais do que um bem de consumo, o aparelho celular concentra atualmente a identidade